verdade. É, os bancários nos últimos anos têm sofrido aí com a automatização, né? Os aplicativos têm trazido uma facilitação para os usuários do sistema bancário no modo geral, mas isso também trouxe uma complicação aí para a categoria, porque houve uma redução dos quadros de funcionários, fechamento de agências, e as metas e as cobranças permanecem, né? Ao contrário, melhor dizendo, só aumentam.
Agora, por ter menos, também, evidentemente, vemos aí, creio eu, né, doutor Lucas, uma diminuição no quadro de colaboradores. E isso faz, traz, né, acarreta sobrecarga de trabalho para os profissionais?
Sim, com certeza. Os bancários trabalham num quadro mais enxuto, né? Os bancos enxugaram o seu quadro funcional. Alteraram nomenclaturas de cargos, expandiram as atividades dos bancários em multitarefas, aumentam as metas, e isso acaba acarretando sobrecarga, tanto nas atividades físicas quanto também psicológicas no ambiente de trabalho.
Agora, o doutor Lucas, assédio, né, por questão de cumprir metas, enfim, isso também é uma constante, também, infelizmente, é uma realidade para essa categoria?
Infelizmente, é sim. As metas, elas fazem parte de uma rotina normal de trabalho, mas existe um limite para que elas sejam cobradas, né? Com a redução de quadros, né, e o volume de metas aumentando significativamente, né, mês a mês, ou semestre, trimestre a trimestre, isso acaba gerando uma sobrecarga. Né, e as cobranças, elas são realizadas em reuniões, em comparativos, em rankings, às vezes com uma ameaça implícita ou explícita, né, de dispensas, né? E isso acaba gerando um ambiente de medo, né? Um ambiente inseguro, né? E acaba ferindo a dignidade do trabalhador bancário, em alguns casos, se não na maioria deles.
Doutor, vamos lá. Principais, na leitura que o senhor tem, os casos que chegam até o senhor, principais reivindicações desses profissionais, essa questão realmente da cobrança, muitas vezes até exacerbada, né, prejudicando inclusive a saúde desse colaborador. O que o senhor mais recebe aí pela leitura e pela experiência que o senhor tem?
O profissional bancário, ele tem uma jornada de trabalho reduzida pela própria legislação, né, uma jornada de 6 horas. Os bancos, para evitar o pagamento de horas extras, enquadram os bancários na chamada categoria de cargo de confiança, né? E com isso implementam uma jornada de 8. Né? Então os bancários questionam esse enquadramento como cargo de confiança e postula, na grande maioria das vezes, a 7ª e 8ª hora, que nós chamamos, né? Isso há tempos atrás, essa jornada de 6 horas era justificada por uma atividade com preponderância, né, de digitação, né, de carimbos, né? Hoje a categoria dos bancários, ela vive uma realidade de vendas, né, de vendas e cobranças, né? Então as reclamações dos bancários está voltada para 7ª e 8ª hora e também doenças psiquiátricas desencadeadas no ambiente laboral.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Essa questão da saúde desse funcionário, desse profissional, questões psicológicas, nesse ambiente muitas vezes hostil, né? De cobrança exacerbada, de se vender produto e se não bater meta, uma cobrança mais, assim, podemos dizer, aguda em cima desse colaborador, que vem resultando em até afastamentos por questões aí psicológicas. Isso, infelizmente, também é uma realidade, doutor?
Isso é uma realidade. Para se ter uma ideia, nós aqui no escritório identificamos um aumento significativo aí nos últimos 5 anos de bancários que nos procuram com problemas relacionados a doenças psiquiátricas, o burnout, ansiedade, depressão. É uma realidade cotidiana aí dos bancários hoje, infelizmente, né? E compete aí às autoridades, né, ao judiciário, né, aos legisladores se atentarem para essa nova realidade.
Doutor, vamos lá, e claro, né, agora é difícil seguir, né, o mapa da mina, enfim, mas como humanizar, ou criar meios de humanizar, dar melhores condições a esses profissionais por essas questões também psicológicas, esse afastamento, que o afastamento acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para o colaborador, para a própria empresa, enfim, né? A gente sabe que os lucros dos bancos são realmente muito altos, né? Eles poderiam olhar com um pouco mais de atenção para o seu colaborador, quer dizer, qual o caminho para tentar humanizar essa troca do colaborador e da empresa?
Muitas empresas possuem mecanismos internos, né, criados para justamente atender colaborador que passa por problemas relacionados ao ambiente de trabalho, canais de denúncia, né, por exemplo, seria uma delas. Né. A questão é que sempre o lucro acaba falando mais alto. Um profissional adoecido, ele gera ali um impacto na equipe, um impacto nas metas, né? Então as empresas acabam optando por, na maioria das vezes, substituí-lo, né? E essa é uma realidade que a gente depara aqui com bastante frequência, né? A mudança, ela vem a partir do momento que colocar o foco, né, trazido à tona, né, essa situação, e que haja ali um debate pela sociedade sobre a situação atual dessa categoria. Né. A gente teve recentemente aí um reconhecimento pela OMS do burnout como uma doença ocupacional reconhecida. Recentemente nós tivemos uma norma regulamentadora, a NR1, que está trazendo para as empresas recomendações, ou até mais do que isso, né, adequações necessárias para que evitem aí um ambiente laboral desencadeador de doenças psiquiátricas.
Doutor, vamos lá, o senhor citou até passando essa questão dos vendedores, de bater meta, de vender produto. Quer dizer, a tecnologia que chegou, porque é uma realidade, não podemos dar as costas para ela, fez essa mudança no perfil desse trabalhador. Quer dizer, o bancário hoje, ele acima de tudo tem de ser um vendedor, né, em detrimento à sua função de origem, que seria o bancário, fazer os trabalhos burocráticos, isso por conta da tecnologia?
Ah, sim, com certeza. A tecnologia, ela tem um papel importante, né, mas também o que impulsiona isso é sempre a lucratividade. Né? Então, exigir mais desempenho, exigir mais resultados, metas, são práticas naturais de qualquer empresa, inclusive dos bancos, né? E aí, com a vinda da tecnologia, foi possível metrificar isso, né? Então, com as métricas, isso passou a ser mais monitorado também, as cobranças passaram a ser maiores, né? As equipes passaram a ser pressionadas, né, de uma forma mais efetiva, controlada. Então, tudo isso acabou nos trazendo para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. E com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos, dos sistemas operacionais, isso passou a ser ainda mais incisivo ali na rotina bancária desses trabalhadores.
Maravilha. Doutor Lucas, para fechar, já agradecendo mais uma vez seu tempo, quiser deixar o contato do escritório, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, fique à vontade.
Eu agradeço o convite mais uma vez, Paulinho, prazer estar falando aí com todos os ouvintes da Rádio Cidade, e gostaria de deixar aqui a rede social do escritório no Instagram, @palmaadvogados, o meu perfil no Instagram é @lucaspalma.adv, e no Google pode nos encontrar como né, no site www.palmaadvogados.com.br. É um prazer falar com você.
Maravilha, agradeço mais uma vez, doutor Lucas, forte abraço, muito obrigado. Doutor Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados, especialista em direito trabalhista bancário, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. 1:49. Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
Da música e da informação.
When lights go down, I 1:57.
Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é a da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Mas down no high society, down, down, 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 down. Alô, alô, marciano. A crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Por quê? Tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a fichar. Tem sempre um aí atolar pra atolar. Alá, tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Por quê? Cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down no high society.
Gente fina, é outra coisa, entende? Hoje não se fazem mais cantres como antigamente, né?
High society,
high society, high society, high society, high society.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
A metade do seu
luta aflita e metade quer madrugar na bodeguita. Se os seus olhos eu for cantar, um seu olho me atura e outro olho vai desmanchar toda a pintura. Ela pode rodopiar e mudar de figura. A paloma do seu mirar vira miura. É na soma do seu olhar que eu vou me conhecer inteiro. Se nasci pra enfrentar o mar, o faroleiro.
Much longer. I know you gotta go, 'cause you got things to do. Wish I could keep you much longer. Now you too busy for me, girl, like I was to you. Wish I could stop by and maybe say hi. Wish I could just stop by and lay by your side. Wish I could just stop by and maybe say hi. Wish I could just stop.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, a liberdade de uma vida sem frescura. Porque você vem comigo, tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la. Você vem comigo, tudo isso existe lá no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
2:14.
Cidade Jundiaí. Informação total.
Desde os anos 90, fatores como a atividade humana, a poluição e as mudanças do clima amputaram o planeta de 40% dos seus estoques naturais. No começo do ano, um relatório do IPBS, a plataforma intergovernamental da ONU para a biodiversidade, alertou sobre os riscos desse holocausto de seres vivos para a economia mundial e a estabilidade financeira. O desaparecimento progressivo de plantas, animais, insetos, moluscos e micróbios gera um efeito dominó na agricultura e nas cadeias de valor, que para muitos países representam a maior parte do seu PIB. Ao mesmo tempo, essa erosão em curso eleva os custos de produção. Em outras palavras, riqueza que deixa de ser gerada, à altura de 2,7 trilhões de dólares por ano até 2030, conforme o Banco Mundial estimou em 2021. Novos estudos apontam que os dois efeitos combinados já teriam resultado em uma amputação de 20% do PIB mundial, adverte o biologista francês Marc-André Seloz, professor e pesquisador do Museu de História Natural de Paris. Autor de diversas obras, ele acaba de publicar De la biodiversité comme un humanisme, A biodiversidade como humanismo, em tradução livre, no qual detalha o alto custo da degradação da natureza e defende que protegê-la significa também proteger o ser humano, e com exemplos bem concretos.
Por exemplo, na produção de groselha na Borgonha, a polinização é crucial. Só que as populações de insetos nessas áreas caíram 98% nos últimos 40 anos. Então, os produtores criam pequenas abelhas solitárias altamente eficazes nos arbustos da groselha. Desta forma, eles conseguem impulsionar a produção, dobrando ou até quadruplicando, mas precisam manter essas colônias de abelhas que custam caro. O que quero dizer é que, às vezes, conseguimos aplicar soluções rápidas, mas estamos começando a sobrecarregar o sistema com encargos secundários, simplesmente porque não podemos mais contar com as funções que a biodiversidade naturalmente proporcionaria.
Alimentos, água, fertilidade dos solos, qualidade do ar, são serviços ambientais proporcionados pela natureza, mas que a interferência humana está colocando em risco. Em abril, um estudo realizado pela seguradora Swiss Re apontou que 55% do PIB mundial depende de uma biodiversidade saudável.
Existem espécies de grupos de seres vivos que são bem catalogados, como plantas ou animais, nos quais vemos a diversidade despencar. Já perdemos 5% das espécies de vertebrados, 7% das espécies de moluscos. Estamos vendo o processo acontecer. Perdemos um pouco menos de plantas, mas estima-se que desde que o homem apareceu na Terra, a velocidade de extinção dos animais aumentou em pelo menos 5 mil vezes, a de plantas 500 vezes. Esses são os dados que temos.
Marc-André Seloz chama atenção para alguns casos. 80% dos insetos desapareceram em 30 anos. O número de pássaros na Europa caiu 30% em 15 anos e o de morcegos em igual proporção em ainda menos tempo, só uma década. O pesquisador salienta os riscos dessa perda de populações para a sobrevivência dos seres vivos. O desaparecimento de indivíduos leva à redução progressiva da diversidade genética de cada espécie, que hoje já é de pelo menos 10%.
Isso é preocupante porque é nessa diversidade genética que se encontram os indivíduos que possivelmente estarão adaptados às condições de amanhã. Quando o novo agrotóxico começar a ser usado, quando o clima estiver um grau mais quente ou quando a concentração de microplásticos subir, quem vai conseguir sobreviver? É a adaptabilidade das espécies que está em jogo. A perda de diversidade genética representa um enfraquecimento das espécies. Ela anuncia a ampliação do mecanismo de extinção, que por enquanto ainda é limitado a entre 5 e 10%.
De Paris, Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
2:22.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Descobri no seu olhar, as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim.
e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Dentro do meu coração. De um temporal, mas fui mais muito além do tempo do vendaval, nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual. Eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flor.
Away from me, you're so far away from me. Take it out. Cidade na Madrugada. Madrugada. Madrugada.
Horas e 35 minutos.
Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério. Só você me importa. Tô fechando.
só você. Pra mim sempre foi duro, minha vida ia correndo. Cheguei em um ponto que não sentia mais, meu coração não via, era cegueira pura. Mas quando vi você, ele me disparou. É tanta gente doida, tanta gente carente. Eu que já vi de tudo nisso, tenho certeza que nesse mundo cão de tantas malvadezas, você é um presente que eu não posso perder. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Tô fechando a porta e é só você e eu. Pelas ruas que andei sem rumo certo, não foi tão bom. Ninguém que chegou dava saudade, era o vazio. Nada do que lá fora me deram tinha sua qualidade. Yeah. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Tô fechando a porta e é só você e eu.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bet.